Maria José Barreto tem 49 anos, é de Sintra e está no Peru. Olá, Maria José.
Olá, Alice.
Chegou à cidade de Lima em setembro do ano passado para, na verdade, dar início à sua primeira experiência internacional. Já tinha viajado, mas viver assim num outro país é a primeira vez. O que é que provocou esta mudança em setembro do ano passado?
Bem, provocou imensas alterações. Meu marido foi convidado para vir trabalhar 3 anos para o Peru. E claro que sim, claro que eu disse logo que o acompanhava. A minha grande preocupação seria deixar o meu trabalho, porque eu tenho um trabalho fantástico em Portugal, minha empresa que se chama Fantástico. Tenho um trabalho cultural com crianças e idosos e era realmente o que mais me custava deixar, porque eu adoro trabalhar e adoro o meu trabalho. Mas pronto, abracei este projeto, acompanhei-o. Claro que deixar a família também era muito difícil, não é? Mas eu também, de qualquer forma, como sempre, gostei muito de conhecer pessoas e de trabalhar com pessoas diferentes, achei que seria interessante eu vir para o Peru e procurar outra experiência também.
Maria José, apesar destas dificuldades, no fundo, no deixar para trás, que acabou de referir, no momento em que o marido lhe diz: Olha, surgiu esta proposta, o que é que tu dizes? Vens comigo, não vens comigo? O que é que passa pela cabeça num momento como aquele?
E no preciso e exato momento, sim, vamos, logo, logo, porque se é assim, se foste convidado, é uma honra e, como tal, não devemos dizer que não. E é uma experiência nova e acho que vai ser fantástico, porque eu sou super positiva e, portanto, vai correr tudo muito bem. Vai correr tudo muito bem cá, vai correr tudo muito bem lá e, para mim, vai ser um desafio enorme, porque eu vou ter que gerir a empresa que tenho em Portugal, em Lima, com 6 horas de diferença e, portanto, ainda vai ser mais difícil. Mas com uma condição, que é voltar a Portugal 2 em 2 meses, porque de outra forma não seria possível.
Já vamos saber como é que foi a chegada ao Peru e como é que foi adaptar-se a esta nova vida, mas percebi que arranjou aí uma solução para não abandonar por todo o seu trabalho. Portanto, continua a gerir a empresa que tem a partir do Peru, a partir daí de Lima.
Sim, eu estou a gerir a empresa através da internet. Tenho várias pessoas que trabalham em lares. Nós fazemos um trabalho cultural em lares e fazemos teatro nas escolas. Eu estou a gerir as pessoas todas e o trabalho todo através da internet e, em pontos altos de trabalho, vou a Portugal, portanto, normalmente 3 a 4 vezes por ano. Mas logo que cheguei, na primeira semana que eu cheguei ao Peru, eu procurei logo imensas pessoas que me encontrassem trabalho como voluntariado, porque eu não queria, não podia de alguma ter uma carreira profissional aqui no Peru, porque a minha empresa ocupa muito tempo e porque tenho que voltar muitas vezes a Portugal, mas não queria de forma nenhuma ficar quieta, ficar parada, e então comecei logo logo a procurar trabalho nas igrejas, nos hospitais, e neste momento já estou em 2 projetos de voluntariado.
Já me vai falar desse lado. Já percebemos que é daquelas que não sabe estar quieta, não é?
Não, é impossível.
Maria José, como é que foi quando aí chegou? Como é que foi o primeiro encontro com o Peru? Já conhecia o país? Não conhecia? Que ideia é que levava na mala?
Eu nunca tinha vindo cá, e a ideia que eu acho que eu tenho e que todos nós temos do Peru não tem nada a ver, porque nós pensamos que o Peru é tudo muito bonito, são montanhas e incas e índios, e claro, e depois vimos. Abancamos aqui no meio de Lima, e Lima é uma cidade gigante do tamanho de Portugal, em termos populacional, que tem imensa poluição, um barulho insuportável dia e noite, e eu não estava habituada. Eu vivo em Sintra, super tranquila, portanto, tudo isto me fez bastante confusão, a adaptação foi complicada por causa disso. Mas nada de mais, ando quilómetros a pé, comecei a fazer logo isso todos os dias, a andar quilómetros e quilómetros para conhecer Lima o mais possível. E isso, como sou muito observadora, de uma forma muito rápida comecei-me a adaptar, eu fiquei um mês num hotel, portanto, a falar com os empregados do hotel para conhecer o mais possível a cidade. Foi muito fácil, a adaptação foi muito fácil.
Em termos culturais e sociais, que maiores diferenças encontrou por aí?
Ui, existem imensas. Aqui no Peru, principalmente na zona onde eu estou, porque é difícil falar no Peru, porque lá está, Lima é muito grande, tem inúmeros distritos. Eu estou num dos distritos mais seguros, e mais bem conceituados, vá lá, pronto, estão no distrito de São Isidro. Mas existem duas classes sociais, praticamente. Existem pessoas com mais dinheiro e pessoas com menos dinheiro. Não existe tanto uma classe média como nós temos na Europa. E isso a mim faz-me um bocado de confusão, pronto. Mas todas as senhoras, vá lá, da minha classe, pronto, têm inúmeros empregados em casa, pronto, vivem maioritariamente em clubes, não fazem nada, nem sequer tratam dos filhos, têm empregadas para tratar dos filhos, pronto, é um estilo de vida completamente diferente do que eu estava habituada e que é absolutamente impossível entrar nele porque não faz parte dos meus princípios, mas pronto, principalmente foi realmente o que me fez mais confusão. De resto não é muito diferente, os hábitos não são muito diferentes dos hábitos da Europa, é já uma capital muito extremamente evoluída, muito evoluída.
Mas no que toca aos hábitos culturais, sociais, costumes, do dia a dia, pequenas coisas
Sim.
que sejam diferentes.
Sim, as pessoas gostam muito de sair à noite, principalmente quinta, sexta e sábado, bebem bastante, gostam muito de dançar, são pessoas bastante divertidas e bastante alegres, gostam muito de sair, gostam muito de comer fora, vão muito ao cinema. Nesse aspecto, acho que é uma cidade em que se nota que as pessoas saem mais do que, por exemplo, em Lisboa. De uma forma geral, mesmo as pessoas de baixa, pronto, de classe baixa, comem muito na rua. Na América do Sul acontece muito isso, não é? No Brasil também, comem muito na rua. Têm aqueles quiosques em que tomam sempre quase todos o pequeno almoço na rua, porque sai muito mais barato. Noto que não são pessoas que, de uma forma geral, vão ao teatro, vão ver espetáculos de bailado, mas há sempre espetáculos na rua, pequenas apresentações. Ainda ontem estive a ver um espetáculo de capoeira na rua. As pessoas saem muito, passeiam muito pelos parques. Tanto qualquer tipo de população acontece muito isso. E vão muito à praia também, principalmente agora que está a acabar o verão aqui, e por norma a maioria das pessoas alugam casa na praia e passam praticamente 4 meses, de quinta-feira até segunda-feira, na praia e só voltam a viver na capital durante a semana.
Falava agora desta questão das estações do ano, o verão está a acabar aí, nós estamos desejosos que ele comece por cá. Há pouco falava das 6 horas de diferença. Em relação a estes aspectos, como é que foi? Foi fácil habituar-se a esta diferença?
É assim, eu estou a sofrer um bocado em relação ao clima aqui, faz muito calor, eu tenho alguns problemas de saúde e o clima está-me a afetar bastante. O calor é muito, principalmente por causa da poluição, eu sinto muito, portanto, eu tive que alterar. Quando eu cheguei era inverno, vivi perfeitamente bem, não tinha muito frio, não faz tanto frio como em Portugal. Andava na rua perfeitamente o dia inteiro. Quando começou o verão, não. Eu tive que alterar completamente o meu estilo de vida, portanto, levava-me sempre às beijas. Só andava na rua até cerca das 8 da manhã e daí fechava-me em casa e praticamente já não podia voltar a andar até ao final do dia, porque o calor é imenso, imenso, imenso.
E a gestão do fuso horário, ainda por cima tendo que gerir uma empresa em Portugal, como é que faz essa gestão? É fácil?
Não, é muito difícil. É muito difícil por Portugal e, como em qualquer outro país, vive-se muito durante a manhã até às 2 da tarde, mais ou menos, não é? E, portanto, é muito complicado para mim, porque quando eu me levanto já é a hora do almoço e depois, até que me arranje e tenha tudo preparado para vir trabalhar, praticamente são 2, 3 da tarde. Ou seja, há muitas pessoas que têm, se eu tenho que contactar juntas de freguesia, ou que seja, ou professores, que acontece imenso nas escolas, é desagradável estar a contactar as pessoas por volta das 10, 11 da noite, não é? E, além do mais, toda a gente diz que é sempre muito fácil, porque temos as redes sociais, mas a maior parte das pessoas nem sempre estão interessadas em falar através do WhatsApp ou Messenger, portanto não é fácil para mim. Acabo muitas vezes por ter que recorrer a pessoas da família e pedir para mandar mensagens ou telefonar a tal pessoa, porque eu aqui não consigo. Não é nada fácil.
Maria José, vamos então olhar para esses projetos que abraçou desde que aí chegou. Portanto, é uma oportunidade profissional do marido que vos leva para Lima, para o Peru. Mas a Maria José não podia ficar aí só a gerir a empresa à distância. Arranjou o que fazer. Conte-nos lá que projetos são estes.
Sim, eu estou envolvida em 2 projetos. Um deles, que é um projeto da municipalidade de São Isidro, onde eu estou, que se chama Adulto Maior. Este projeto quer dizer que são pessoas que vão à casa de idosos que vivem completamente solitários, não têm ninguém para lhes fazer companhia, e é-nos atribuído um idoso a quem nós passamos a fazer parte da vida dessa pessoa. E assim foi, a mim foi-me atribuída uma senhora que não é muito idosa, tem cerca de 73 anos. mas está completamente solitária na vida dela. Morreu-lhe a mãe, portanto, com 104 anos, e portanto a senhora ficou sem ninguém, não tem ninguém neste momento. E eu vou passar normalmente um dia por semana à casa dela, ou almoçamos, passeamos, vamos ver espetáculos, vamos à piscina, vamos à praia. Tem sido extremamente interessante, tanto para as duas, porque eu acabo por aprender imenso sobre Lima. E ela também acaba por aprender imenso sobre Portugal, Europa, sobre os nossos costumes. Já tem sido uma troca de experiências fantástica. O outro
Antes de me
projeto.
falar do outro projeto, perceber
Sim.
que, mesmo que seja só um dia por semana, mas que esse dia por semana faz toda a diferença na vida daquela senhora, deve encher o coração.
Não faz toda a diferença. Inclusivamente, eu, assim, eu almoço sempre com ela e acabamos já nem, muitas vezes já é mais do que um dia, não é? Sempre que eu posso, se eu tenho um domingo livre, o que seja, eu acabo sempre por lhe perguntar se posso ir ter com ela. E, por exemplo, ainda a última vez que eu fui a Portugal, passei mais de um mês, quando eu voltei, ela teve uma semana a perguntar-me quando é que é quinta-feira para eu te ver. Pronto, porque acaba por só meter a mim neste momento. Eu ajudo em. Tanto em problemas que tenho no computador, ensino a fazer imensas coisas. Tem sido uma experiência muito, muito boa. Muito boa mesmo.
Acredito que sim. Vamos olhar para outro projeto.
Sim, o outro projeto é muito maior. É um hospital infantil que existe, um Instituto Nacional de Saúde, que todos os dias tem uma equipa de voluntariado de cerca de 40 pessoas. Eu fui convidada para trabalhar às terças-feiras, portanto. Eu sou da equipa das terças, em que trabalhamos das 8 da manhã à 1 e tal da tarde. Fazemos inúmeras, inúmeras coisas, ou seja, fazemos pequenos almoços, almoços, fazemos e damos. Temos um albergue para as famílias que são da província, trazem as crianças e não podem voltar, porque têm viagens de cerca de 12, 14 horas para voltar. Também fazemos uma feira, temos uma feira de artigos em segunda mão em que podem comprar tudo baratíssimo e que o dinheiro reverte para o voluntariado. Temos o botequim de medicamentos, distribuímos fraldas pelas enfermarias, temos a área da psicologia que dá apoio a crianças, temos que o dinheiro também reverte para o voluntariado, para o pessoal do hospital. Enfim, é um projeto muito interessante em que, apesar do hospital ser público, os pais têm imensas despesas para pagar, portanto, o voluntariado ajuda a pagar 50% do valor das despesas. E é um projeto muito interessante, em que eu aprendi a conhecer uma população, uma população completamente diferente. Eu estou em Lima, mas não conheço as pessoas da província, não é? Indo a este hospital, é um hospital de baixo recurso, eu acabo por conhecer todas as pessoas de baixo nível social e, portanto, é uma experiência muito enriquecedora, muito difícil, mas muito enriquecedora. Tem muitas crianças queimadas, porque cá em Lima existem muitas crianças queimadas, existem muitos fogos por causa da situação em que vivem, nas casas em que vivem, e então é difícil, é um trabalho difícil, mas muito enriquecedor, tem sido muito interessante.
Calculo que também neste sentido haja uma aprendizagem a fazer, até para se proteger, porque se pegar a cada uma daquelas crianças vai ser muito difícil ir cada terça-feira. Como é que se faz este trabalho, Maria José?
É assim, eu tenho uma experiência da minha vida toda no hospital quando fui criança e, portanto, para mim talvez seja por um lado mais difícil, por outro lado relativamente mais fácil. Depois também pelo meu trabalho. Eu trabalho com idosos e também sei que é um dia de cada vez, porque amanhã eu posso voltar e eles lá não estar. Por outro lado, estou psicologicamente. E também, como sou uma pessoa que tenho bastantes problemas de saúde, também encaro a vida de uma forma muito diferente. Para mim é sempre uma dádiva, cada dia, cada momento e cada minuto. Sempre que estou com alguém é uma alegria. Pronto, sempre que estou com uma pessoa é um dia muito feliz, é um momento muito feliz. E por isso não penso que isso vai acontecer. E se acontecer, eu a seguir viro-me logo para o lado e já estou a trabalhar com outra pessoa. Não há problema. De certeza foi para um sítio melhor, se isso acontecer.
Quando o marido lhe falou da possibilidade de irem para o Peru, antes de sair de cá, foi à procura de projetos que poderia abraçar quando aí chegasse? Alguma vez lhe passou pela cabeça que seria possível realizar o tipo de trabalho que tem realizado por aí?
Não fui procurar porque não tive tempo. Desde que ele me disse, foi uma roda viva para conseguir organizar a minha empresa. Pronto, essa era a minha grande preocupação. Eu tinha que vir a deixar tudo 100% organizado. Portanto, só procurei quando cheguei cá. Comecei logo a procurar na primeira semana, exaustivamente, sem parar, porque não queria estar parada. eu estava muito habituada a trabalhar e então ver-me fechada num hotel o dia inteiro, de madrugada e chega à noite, era impossível. E, portanto, eu comecei a procurar na primeira semana, sem saber o que é que havia, não fazia a mínima ideia, mas para falar com pessoas e comecei a perceber que há imensos, inúmeros voluntariados que caem no Peru.
Vamos dar uma voltinha pela cidade de Lima, quer apresentarmos a cidade?
Sim, a cidade de Lima, como eu disse, tem inúmeros distritos, distritos completamente diferentes uns dos outros. É uma cidade que tem, pronto, pontos negativos, com muita poluição, muito, muito, muito trânsito, um trânsito caótico mesmo, muito mal organizado. As pessoas buzinam imenso no trânsito, há uma poluição sonora horrível, não param nas passadeiras de forma alguma, é extremamente perigoso. Os peões, para conseguirem atravessar a passadeira, têm que atravessar a correr, e normalmente os peruanos nem atravessam, acabam por ficar ali tempos infinitos porque têm medo. Mas, por outro lado, têm, claro que têm imensos pontos positivos. Têm um distrito muito bonito, é o distrito Miraflores, que é junto ao mar, muito agradável, tem parques lindíssimos, onde normalmente neste distrito é onde se encontram mais turistas, espetáculos, animação de rua. Ao domingo, cá em Lima, há avenidas que se fecham, porque os peruanos dão muita importância ao desporto. Encontram-se inúmeros pessoas a fazerem inúmeros desportos pelas ruas e, portanto, há avenidas inteiras que fecham. Fecham só para todos os tipos de desporto, desde patins, a skate, a bicicleta, as pessoas a andar a pé, pessoas a saltar à corda, há tudo, encontras tudo, aulas de ginástica mesmo. As pessoas são bastante religiosas também, têm igrejas muito bonitas, a maioria das pessoas têm uma vida religiosa, vão muito à praia, piscinas são municipais.
Se a fôssemos visitar, gastronomicamente falando, onde é que nos levava? O que é que se come por aí?
A comida cá no Peru é muito boa, está considerada das melhores a nível mundial. Há uma grande mistura de comida peruana com comida oriental, porque cá existem muitas pessoas orientais e, portanto, existe uma grande miscelânea de comida oriental. Está considerado como o grande prato peruano o ceviche, que pode ser ceviche de inúmeros peixes diferentes, mas é realmente o mais bem considerado.
Maria José, este é
Desculpe.
um projeto para durar quanto tempo?
3 anos. Em princípio, ao final de 3 anos, regressamos a Portugal.
Acha que esta experiência lhe vai saber a pouco, daquilo que já viveu? Gostava de experimentar uma outra, ou isto de ter que se dividir entre Portugal e o país onde está é muito difícil?
É muito difícil, mas não é impossível, e eu gostava muito de ter outra experiência, claro. Principalmente na América do Sul, havia vários países que eu gostava muito de viver. Mas é difícil, mas nada é impossível desde o momento que eu continuo a voltar a Portugal. Se eu continuar a voltar a Portugal periodicamente, não é impossível.
Fale-nos um pouco da empresa que tem em Portugal. O nome é fantástico, não é fantástico o nome? Eu é que estou a dizer que é fantástico. Espantástico Itinerante, que projeto é este?
Espantástico Itinerante é um projeto que eu criei há cerca de 10 anos, exatamente pela vida que eu tive, por ter passado a minha infância num hospital e ter tido muita dificuldade a estudar, pelas anestesias todas que eu levei. E então eu sempre quis criar um projeto em que ajudasse as crianças a estudar e a trabalhar de uma forma lúdica e pedagógica. Espantástico Itinerante trabalha nas escolas, portanto nós damos as aulas através do teatro, fazemos teatro interativo, transformamos as crianças em atores, em público, em personagens vivas, e trabalhamos também em lares. Portanto, eu sou formada também na área do envelhecimento. Fazemos um trabalho cultural, ou seja, os lares, em vez de terem animadores, contratam as Fantástico e nós podemos trabalhar num lar uma, duas, três vezes por semana em que fazemos um trabalho cultural. Temos músicos, atores de teatro, palhaços, animadores, terapeutas, yoga, terapia com cães, aromaterapia. Temos inúmeras terapias que fazemos com os idosos. Portanto, no fundo, eu digo muitas vezes que acaba por ser nós levamos a Universidade Sénior ao lar, já que eles não podem sair, somos nós que vamos ao lar e assim funciona.
Portanto, quem quiser saber mais sobre este projeto nas redes sociais, nomeadamente no Facebook, basta escrever Espantástico, que o itinerante aparece logo, logo a seguir, e podem conhecer um pouco mais deste projeto da Maria José. Qual é que tem sido a maior aprendizagem dos últimos meses?
Ui, tem sido muito grande porque eu tenho que me adaptar a uma cultura diferente, pronto, porque forçosamente as pessoas são diferentes. Por um lado, são pessoas muito mais extrovertidas, e, apesar de que eu também sou muito extrovertida, mas não considero que sejam tão leais como nós encontramos em Portugal ou na Europa. São pessoas em que nós temos sempre que ter os olhos bem abertos e, portanto, tem sido uma aprendizagem um pouco difícil para mim nesse aspecto. Estava mais adaptada ao nosso povo e sentia-me mais à vontade a lidar com as pessoas porque sabia sempre o que esperava e cá não me acontece tanto isso, não é? Não é tão fácil, não é um povo tão fácil por esse lado.
Maria José já nos disse que vem a Portugal pelo menos de 2 em 2 meses, ou pelo menos tenta vir de 2 em 2 meses. Aproveita para matar saudades de quê? 2 meses é tempo suficiente para ganhar saudades?
Eu tenho muitas saudades das pessoas com quem trabalho e tenho muitas saudades da minha família. E então, logo que chego, no primeiro dia em que chego, apesar da diferença horária, eu junto logo imensas pessoas na minha casa. Não durmo nada no avião a noite inteira, mas não faz mal. Eu junto logo imensas pessoas e logo aí mato logo imensas saudades. E depois, todos os dias, eu vivo intensamente. Praticamente não durmo quando estou em Portugal. Eu visito pessoas de dia e de noite. Faço questão de ir ver o trabalho de quase todas as pessoas que trabalham comigo, todos os dias, ir vê-las ao lar, fotografá-las, ir ver os trabalhos nas escolas, porque eu tenho saudades de tudo. Tenho saudades dos professores, tenho saudades dos donos dos lares, eu tenho saudades de toda a gente, porque eu amo toda a gente e, portanto, tenho saudades de toda a gente. Mas sim, é suficiente. Até um mês é suficiente. Confesso que ao final do mês já estou cheia de. Aliás, eu ao fim de uma semana já estou cheia de saudades das pessoas de Lima. Vai ser muito difícil quando eu sair daqui, vai ser muito complicado.
Alguma vez pensou que fosse ser assim?
Sim. Eu pensei que sim, eu já sabia que ia ser assim. Quando eu vim para cá, as minhas irmãs já diziam: pois, pois já não vais querer voltar, já vais gostar muito das pessoas lá. Sim, eu já sabia que ia ser assim. Certeza absoluta. Acontece-me sempre isto.
Estou com imensa curiosidade de a conhecer pessoalmente, estou com imensa curiosidade de conhecer o seu projeto. Só falta pedir-lhe para me dizer uma palavra que defina o caminho que percorreu nestes últimos meses. Se tivesse que escolher só uma palavra para definir esta vida de portuguesa no mundo que tem tido, que palavra seria?
Coragem.
Que assim continue. Muito obrigada. Maria José
Muito
Barreto está
obrigada,
na
Luísa.
cidade de Lima, no Peru. É uma portuguesa no mundo desde 2018.